Olá, começa agora a Voz da Contag, o programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
Nos microfones, Chico Almeida
e Daniele Santos.
Vamos aos destaques.
Movimento sindical faz balanço das eleições municipais.
Contag participa da Jornada Mundial pelo Trabalho Decente.
Um movimento sindical na luta pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais.
A Contag está contabilizando o número de candidatos ligados ao movimento dos trabalhadores e trabalhadoras rurais eleitos no último dia 5 de outubro.
Até o fechamento deste programa, algumas federações já tinham resultados parciais da apuração, como é o caso do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Piauí e Espírito Santo. A reportagem é de Cileia Pontes.
Até os últimos números divulgados, o Rio Grande do Sul foi o estado que elegeu mais candidatos ligados ao movimento sindical dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Foram 5 prefeitos, 6 vice-prefeitos e 49 vereadores. No Paraná, foram eleitos 38 vereadores, 5 vice-prefeitos e 1 prefeito, o agricultor familiar Pedro Nunes da Mata, do município de Autônia. Ele é o atual vice-prefeito da cidade e presidente dos sindicatos e trabalhadores e trabalhadoras rurais de Autônia. Esta foi sua 4ª campanha vitoriosa. Além de vice-prefeito, ele já foi vereador por 2 mandatos seguidos. Pedro Nunes explica sua receita para conquistar a confiança dos eleitores.
Primeiro ponto, respeito ao eleitor, à população em si, o respeito. Sempre que alguém te procurar ou que você passar por qualquer situação, você olhar ele e enxergar nele uma pessoa, um ser humano. Em qualquer ação sua, está focado pessoas. Seja uma ação política, em qualquer momento que você se dirigir, você olhe para as pessoas como um ser humano. Nunca como algo que você possa tirar proveito. E sim, alguém que você pode fazer alguma coisa. Seja uma palavra amiga, seja um apoio, seja um conforto, algo nesse sentido.
No estado do Espírito Santo, foram eleitos 16 candidatos ligados ao MSTTR. Foram 13 vereadores, 2 vice-prefeitos e 1 prefeito. Já em Santa Catarina, até o fechamento deste programa, foram apuradas as eleições de 6 aliados, sendo 1 prefeito reeleito e 5 vereadores. Um desses vereadores é Ledinho Curtarelli, presidente do Sindicato de Xaxim. Ele teve 655 votos e explica como pretende exercer o mandato.
Trabalhar principalmente com nossos agricultores, fazer reuniões nas comunidades e ver o que o agricultor mais precisa, encaminhar os projetos, requerimentos na Câmara de Vereadores, esperando que o prefeito nos atenda, e também trabalhar junto ao Estado, junto ao Governo Federal, para buscar recursos para o nosso agricultor. Essa é a nossa meta, nosso trabalho.
Na próxima semana, você terá resultados das eleições 2008 em outros estados.
Não foram só as eleições municipais que marcaram o dia 5 de outubro.
É verdade, Chico. Nesse dia foi comemorado os 20 anos da Constituição Federal, a chamada Constituição Cidadã.
A Constituição de 1988 marcou a retomada do regime democrático e os movimentos sociais e sindical tiveram um papel fundamental nesse processo. O repórter Danilson Ramos conversou com sindicalistas e parlamentares para lembrar um pouquinho dessa história.
Instalada pelo governo do presidente José Sarney em 5 de outubro de 1988, a Constituição Federal foi um marco para os trabalhadores do campo e da cidade. Foram 18 meses de discussão sobre a Carta Magna que substituiria o regime imposto pelos militares. A discussão envolveu representantes da sociedade e parlamentares e assegurou benefícios na saúde, seguridade social, entre tantos outros. Na opinião do presidente da Contag, Manuel dos Santos, a Constituição consolida o processo democrático do país. Ele comenta o papel da entidade neste processo.
A Contag teve primeiro um papel, no período da ditadura, de denunciar todas as irregularidades, maus-tratos, perseguição, repressão aos trabalhadores. Quando se dá o processo da reabertura democrática e vem a Constituição de 88, a Contag tem um papel fundamental de mobilizar os trabalhadores no Brasil inteiro.
O deputado federal do PT de São Paulo, José Genuíno, participou desse momento histórico e lembra da mobilização da Contag pelos direitos dos trabalhadores.
A Contag teve um papel fundamental e um papel de destaque. Aliás, a Contag foi uma das grandes entidades nacionais que teve uma participação muito efetiva na Constituinte. tanto na apresentação das emendas como na pressão.
Mas apesar de lembrada como democrática, o presidente da CONTAG afirma que a Constituição ainda precisa de ajustes para atender todos os interesses do campo.
No caso dos trabalhadores rurais, por exemplo, são várias as propostas apresentadas que são verdadeiros atentados a esses direitos que foram conquistados pelos trabalhadores ao longo desse tempo.
Até o fim de novembro, o Congresso Nacional organiza uma série de eventos para comemorar os 20 anos da Constituição. Entre eles estão exposições, lançamentos de livros e seminários. A programação pode ser conferida no site www.câmara.gov.br. Repetindo, www.câmara.gov.br.
CONTAG, em defesa da agricultura familiar.
O calor, o frio, a chuva, a seca. Enfim, o clima é um dos temas que preocupa as pessoas e ocupa as conversas.
Também, Daniele, não é para menos. O clima vem mudando muito e para os agricultores, em especial, é uma questão fundamental na produção.
É verdade, e é por isso que a Semana Mundial de Alimentação, comemorada de 12 a 18 de outubro, vai refletir sobre os desafios das mudanças climáticas e da bioenergia. A reportagem é de Cileia Pontes.
Os estados brasileiros estão mobilizados em torno da Semana Mundial da Alimentação. A celebração da data é 16 de outubro, mas o Conselho ampliou desde o ano passado para os dias 12 a 18 deste mês. A conselheira do Conselho, Gleise Peiter, explica o porquê da mudança.
O Conselho tem feito isso para dar mais ênfase a esse trabalho, permitir que as pessoas possam, durante essa semana, realizar atividades e eventos que tragam à tona essa discussão em torno da segurança alimentar e nutricional.
A programação conta com a presença de entidades da sociedade civil, governos federal, estadual e municipal em debate sobre a segurança alimentar, mudanças climáticas e bioenergia. Na opinião do vice-presidente da CONTAG, Alberto Brock, a discussão dos temas é fundamental para contribuir para o modelo de desenvolvimento rural sustentável.
Que nós não podemos fortalecer o modelo de desenvolvimento e fortalecer um jeito de fazer agricultura, que é agricultura familiar, se nós não discutirmos o acesso à terra, a questão da reforma agrária. Com certeza nós estaremos contribuindo neste seminário com esta visão de segurança e soberania alimentar.
Os eventos promovidos pelas instituições do governo e da sociedade civil organizada estão sendo cadastrados no site do Conselho, que é o www.planalto.gov.br/conselho. A Semana Mundial da Alimentação marca a criação da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, a FAO, criada em 1945.
CONTAG, na luta contra a exploração da mão de obra.
Na semana passada, mais de 1 milhão de pessoas foram às ruas cobrar das autoridades governamentais melhores condições de trabalho no Brasil e no mundo.
É, Chico, no dia da Jornada Mundial pelo Trabalho Decente, comemorado no Brasil em 10 de outubro, sindicatos, federações e centrais sindicais tiveram como bandeira de luta a ratificação das convenções da OIT 151 e 158. A repórter Andreia Povas tem mais informações.
Centrais sindicais, federações e sindicatos fizeram várias manifestações no último dia 10 nas principais capitais brasileiras para cobrar das autoridades condições dignas de trabalho no Brasil e no mundo. Nesse dia, foi comemorada a Jornada Mundial pelo Trabalho Decente. O evento é promovido pela Confederação Sindical Internacional e pela Confederação Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras das Américas. Em São Paulo, foi feita uma grande passeata para lutar pelo fim do trabalho escravo e infantil. Além disso, os manifestantes também cobraram a ratificação das convenções 151, que garante direito à negociação coletiva no serviço público, e 158, que proíbe a demissão sem justa causa do trabalhador. É o que explica o presidente da CUT, Arthur Henrique Santos.
Não é só a questão e a luta dentro do trabalho decente, a luta contra o trabalho escravo e trabalho infantil, mas também, no caso do Brasil, a luta pela ratificação de convenções importantes da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, como a 151 e a 158, o aumento da fiscalização, o que é o debate importante também sobre a importância de ter um aumento da fiscalização e, portanto, um aumento da parte do orçamento público que é destinado à fiscalização do Ministério do Trabalho. Essas questões estarão no centro desse debate que envolve organização sindical, igualdade de direitos entre homens e mulheres, contra a discriminação de gênero, raça.
Na avaliação do secretário de assalariados e assalariadas rurais da CONTAG, Antônio Lucas, o movimento sindical dos trabalhadores e trabalhadoras rurais tem muitas conquistas a comemorar nesta data.
É importante estar lembrando disso e comemorando, porque a gente sabe que nos últimos anos nós tivemos várias vitórias. A primeira delas foi quando a Constituição, a partir de 88, considerou direitos iguais entre urbanos e rurais. Essa foi uma vitória importante para os trabalhadores rurais. Eu acho que nós tivemos daí para cá uma lei mais clara com relação à reforma agrária. Eu acho que o trabalhador conseguiu e hoje a gente tem resultados importantes. Para os assalariados, a garantia da carteira assinada, a garantia da previdência social.
No dia da Jornada Mundial pelo Trabalho Decente, mais de 1 milhão de pessoas em todo o mundo foram às ruas cobrar condições dignas de trabalho entre homens e mulheres.
Denuncie o trabalho escravo. Procure o seu sindicato.
Ainda sobre trabalho escravo, a CONTAG convoca todos os trabalhadores para participarem do abaixo-assinado que pede à Câmara dos Deputados a aprovação imediata da PEC 438, que trata de trabalho escravo.
Com a aprovação dessa proposta, as terras onde for encontrado o trabalho escravo serão expropriadas, ou seja, tomadas sem que os donos recebam indenização.
A PEC 438 é antiga, Daniele. É de 2001. Já foi aprovada no Senado e teve a primeira votação na Câmara em 2004. E desde então está parada. A aprovação dessa proposta é muito importante para diminuir os casos de trabalho degradante no país. Muita gente apelidou a PEC de segunda abolição da escravatura.
E para pressionar a Câmara, a Frente Nacional contra o Trabalho Escravo começou a coletar assinaturas para o abaixo-assinado em março deste ano. E o dia D das assinaturas, Chico, é 17 de outubro.
E você que está nos ouvindo, faça a sua parte. Você pode participar com assinatura eletrônica pelo site www.reporterbrasil.com.br.
Repetindo, www.reporterbrasil.com.br.
Mas se você não tem acesso à internet, procure a sua federação, pois listas de papel estão circulando por todo o Brasil.
Até o fim do ano, a Frente Nacional contra o Trabalho Escravo espera conseguir 1 milhão de assinaturas.
CONTAG, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
Neste ano, a Federação do Piauí garantiu várias conquistas com convenções coletivas de trabalho da área de grãos.
Entre os avanços, o piso salarial desses trabalhadores foi ajustado para R$ 508. A repórter Andréia Póvoas explica as conquistas alcançadas pelos trabalhadores rurais no estado piauiense.
Mais de 6 mil assalariados e assalariadas rurais que trabalham no setor de grãos no estado do Piauí serão beneficiados com a assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho 2008 e 2009. Neste ano, a FETAG do Piauí negociou o piso salarial para R$ 508. Também foi mantida a cláusula 29, prevista na Convenção da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que repudia qualquer prática de trabalho escravo. O diretor de Política Salarial da Federação, Anfrísio de Moura Neto, destaca os avanços conquistados pelo movimento sindical.
A primeira conquista que nós tivemos foi uma cláusula de destaque, que é convencionada, que a gente manteve na convenção, que é um repúdio ao trabalho escravo e trabalho forçado, sobre a convenção de número 29 da OIT, que a gente conseguiu colocar na nossa convenção, que dá direito aos trabalhadores na questão de procurar os seus direitos. Isso foi uma das grandes conquistas, a gente ter mantido a cláusula. E também na questão financeira, na questão de piso salarial, nós conseguimos um piso salarial razoável do salário que varia de R$ 508 a R$ 910.
O centro de produção, que se destaca no plantio da soja, abrange a região serrana do estado. São 15 municípios, entre eles Uruçuí, que tem 1.500 assalariados nessa área. Na opinião do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Uruçuí, João Vicente Gomes, apesar dos avanços nos acordos coletivos, as empresas precisam oferecer transporte digno e alimentação com qualidade.
A discussão maior que a gente vem encontrando no dia a dia junto com os assalariados rurais do município aqui é essas questões, né? O salário faz hora extra, não recebe direito, né? Muitos nem recebem. Mas essa questão de transporte, alojamento, água potável ainda vem sendo descumprida por parte do sindicato patronal, né? Do patronal.
No dia 22 de outubro, representantes da FETAG Piauí e do setor patronal assinam a Convenção Coletiva de Trabalho da Área de Grãos durante a segunda plenária estadual de avaliação de mandato. O evento, que será realizado em Teresina, deve contar com a presença de 200 pessoas.
A voz da CONTAG, a voz e a vez do trabalhador rural.
E a voz da CONTAG está quase no fim, mas continua no ar em nosso site. Anote aí o endereço: www.contag.org.br.
Chico, e a Cidade Maravilhosa será a capital da agricultura familiar entre os dias 26 e 30 de novembro.
O Rio de Janeiro receberá a 5ª Feira Nacional da Agricultura Familiar. Até o ano passado, o evento aconteceu em Brasília. A repórter Andréa Póvoas tem os detalhes.
Os 530 agricultores que vão expor seus produtos na 5ª Feira Nacional da Agricultura Familiar terão o Mar da Baía de Guanabara como vizinho. Após 4 edições em Brasília, a feira desbrava o Brasil e mostra o talento e a produção da agricultura familiar para os cariocas. O evento acontece na Marina da Glória. O coordenador-geral de Planejamento e Implementação de Projetos do Ministério do Desenvolvimento Agrário, José Batista, comentou a novidade.
Como realizamos era a 3ª, a gente já começou a pensar que era importante a gente levar isso para outros lugares. No começo foi em Brasília porque a gente precisava consolidar a ideia da feira, mostrar inclusive para a sociedade, inclusive para outros ministérios, a força, o potencial da agricultura familiar.
A expectativa do Ministério do Desenvolvimento Agrário é superar o público de 200 mil pessoas que visitaram o evento no ano passado. Segundo José Batista, a organização da feira está se preparando para isso.
E também superar as vendas. Né? Nós estamos nos preparando com mais produtos, para com certeza cada ano melhora a qualidade dos produtos, os produtos estão de boa qualidade para que a gente possa sair do Rio de Janeiro comemorando o sucesso.
E para garantir esse sucesso, além dos produtos, a feira terá o palco multicultural com 2 shows diários. 4 estandes temáticos vão abrigar expositores que produzem cachaça, alimentos agroecológicos e participantes das redes de comercialização, que uniram forças para vender os produtos dos agricultores. Cerca de 70 agroindústrias devem participar da rodada de negócios promovida pelo Sebrae.
Vozes da Liberdade. Começa agora o boletim Vozes da Liberdade, com as principais notícias sobre o combate ao trabalho escravo e informações para você exigir os seus direitos.
Você vai ouvir no programa desta semana: fiscalização encontra 150 trabalhadores em situação de escravidão no Pará. Saiba quem deve fornecer as ferramentas de trabalho. Em ação fiscal do Grupo de Fiscalização da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Pará, realizada no município de Placas, foram encontrados 120 trabalhadores e mais 30 crianças vítimas do trabalho análogo à escravidão. Todos foram encontrados em local com péssimas condições de habitação, alimentação e higiene. A maior parte das crianças estava doente. Os empregados começavam o trabalho já devendo à empresa, que intermediava a compra de equipamento de trabalho e outros bens de necessidade básica com os próprios compradores de cacau. Por não conseguirem pagar a dívida, toda a família acabava participando do trabalho, incluindo as crianças. Quando a dívida ficava fora do controle, era feito um empréstimo ao trabalhador pelo comprador do cacau, mantendo-os ainda mais nessa atividade. A operação ainda não foi concluída pelas autoridades.
pergunta do trabalhador.
Quem deve fornecer os instrumentos de trabalho? O patrão ou o empregado?
O patrão. Ele tem a obrigação de fornecer e sem cobrar nada por isso. Ferramentas como foices, meril e os equipamentos de proteção individual, por exemplo, a máscara, botas, capacetes, luvas, devem ser dados aos empregados durante a realização do trabalho. Se durante o exercício da atividade alguma ferramenta ou equipamento quebrar, o conserto fica a cargo do empregador e o trabalhador não pode ser cobrado por isso. O Voz da Liberdade fica por aqui. Este programa teve texto e locução de Bianca Pio. O Vozes da Liberdade é produzido pela Repórter Brasil com apoio da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência e distribuído em parceria com a Contag. Até a próxima!
E para encerrar o programa de hoje, uma homenagem à Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul, que comemorou seus 45 anos no dia 6 de outubro.
A música Consciência de Luta, de 1999, é de Celso Piccinini. Ela foi apresentada no Festival da Canção do Movimento Sindical, organizado pela FETAG do Rio Grande do Sul.
A Voz da Contag fica por aqui. A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá!
Ser gente, vencer a semente de uma vida melhor. Não fique de braços cruzados, se ficar parado, o futuro é um só. Miséria, fome, injustiça, frutos da preguiça de quem não lutou. Tristeza, insegurança, será a herança, o filho que ficou. Sofrido pra ser produzido o pão que ele come. Vamos aprender, lutar pra crescer e para crescer aprender a lutar. Vamos aprender, plantar pra colher e para colher aprender a plantar. Para crescer, aprender a lutar. Vamos aprender, plantar para colher e para colher, aprender a plantar. Irmãos, ajudar o vilão a levar vantagem. Saber quem é lobo, cordeiro, quem é companheiro, quem é inimigo. Com quem nós devemos se aliar é saber separar o jogo. joio do trigo. Vamos aprender, lutar pra crescer, e para crescer, aprender a lutar. Vamos aprender.